Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Qualificação, Secretaria de Educação realiza a formação dos monitores, com orientações e aperfeiçoamento sobre a alimentação.
Segurança, veículo encontrado abandonado na ERS 129 em Dois Lajados. E Brigada Militar localiza automóvel incendiado em Vespasiano Corrêa.
Contra a Covid-19, estamos preparados. Assim que as vacinas chegarem, nós vamos dar início à imunização, diz o secretário Ronaldo Invernizzi.
Vereador Ronaldo Donida, o Moreto do PT, destaca obras que mudam a realidade da comunidade e sua atuação no Poder Legislativo em Guaporé.
E vereadores se reúnem para apreciar o veto ao projeto de lei complementar 01 de 2020. A aprovação acontece na segunda-feira, dia 18, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 18 de janeiro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé região, temperatura 22 graus e 3 décimos.
Terceira semana. Passaram-se 18 dias. Faltam 347 para 2022.
Estação verão, lua nova.
Santos do dia, Liberato e Amâncio.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,28, poupança 0,11%. TJLP 4,55%, a taxa Selic é de 2%. O grama do ouro, R$ 311,15.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 76,25. Saca da soja, R$ 149,70. Suíno tipo carne, R$ 6,15 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa já com a presença do sol em todas as regiões do estado, mas aqui na Serra nós temos ainda um pouco de instabilidade presente na atmosfera. Então, também o sol consegue aparecer, mas a nebulosidade é bem variável por aqui. E de vez em quando pode ter uma pancada aqui e outra ali, mesmo que de forma isolada, elas podem acontecer aqui na região. As temperaturas ficam agradáveis, com máximas entre 23 e 24 graus, embora os ventos soprem do quadrante sul e com isso a sensação é de temperaturas um pouquinho menores. Na terça-feira, mais um dia com a presença do sol, mas alguns prognósticos indicam que áreas de instabilidade voltam a se propagar aqui pela região, trazendo alguma chuva. Então, tanto na segunda quanto na terça-feira, tem instabilidades por aqui e por isso não se descarta essas pancadas de chuva. Na terça-feira, as temperaturas oscilam de novo durante a tarde entre 22 e 24 graus. E aí sim, entre a quarta e a sexta-feira, o tempo volta a ficar mais firme aqui na região. E com isso, então, temos a presença do sol ao longo de todo o dia e temperaturas em gradativa elevação. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12h10, vamos falar no Legislativo aqui de Guaporé.
Nós estamos recebendo o vereador do PT do município de Guaporé, Ronaldo Donido Moreta. Temos aí um projeto na segunda-feira, que é o projeto do aumento do IPTU. E o IPTU esse ano vem aí com uma proposta aí de mais de 15% para a população. Nós temos aí um ano de pandemia, nós temos um ano que a inflação é 4,32%, o aumento do INSS para os aposentados é 5,45% e um aumento do IPTU de 15,6%, né? Então, é pesado para a população, Moreta.
Com certeza, né? Eu, primeiramente, eu quero dizer aqui, porque eu não falo meias palavras, né? Eu falo o que tem que falar e não fico enrolando, eu falo o que o povo entende. Primeiramente, o ano passado vem uma estimativa para a Câmara de Vereadores. Estimativa não é nada, que é projeto. Tem gente que falou que o vereador aprovou o projeto. Não é. Estimativa é obrigatório a votar. Até voltou, que foi uma coisa quase inédita, que nós, tem muitas coisas que nós não aceitamos. Mas o que acontece? Estimativa que tem de um ano para o outro do que vai acontecer é só uma estimativa. Projetos é os vereadores que votam. Eles que têm que ter a responsabilidade de achar se é pouco, bastante, enfim. Então, nesse projeto que vem o 15 e pouco, os vereadores, a maioria deles, não aceitou. E aí foi feito um ajuste ali para sair do IGPM para ir para o IPCA. E está tendo entendimento com o prefeito e vai ser dessa maneira. Então, às vezes um fala isso, fala aquilo no Facebook, porque não sei o que, os vereadores estão lutando, e estão lutando até agora para cair aí para o índice menor, que é o IPCA, entendeu? Mudando até a lei. Então nós temos que entender o seguinte, o vereador está ali para estar do lado do povo, e com certeza o prefeito também tem a sensibilidade de saber que é assim nesse momento difícil. E quanto à minha pessoa, não precisa se preocupar, eu jamais vou votar contra o povo. Eu não fico dando resposta no Facebook, eu dou resposta lá sentado na Câmara. Eu venho aqui falar no rádio, aqui com vocês, para falar do jeito que é a minha pessoa. Eu não preciso estar, se alguém me chamar, como é que é isso? Não, vai na Câmara e olha o meu trabalho, a maneira que eu sou. Eu não fico brigando com ninguém, eu chego lá e voto da minha maneira, como ela tem que ser. Estou dizendo bem sincero aqui, o prefeito também está sensibilizado na maneira que os vereadores acham também. Então esse índice do IPCA, ele é o mais baixo praticamente. Então aí fica bom para todo mundo. Tem que conversar, não tem nada de só brigar. Tem que conversar e achar um ponto que fique bom para a população e também para o município, porque o município precisa um pouco de renda também para poder ter dinheiro para a saúde, para o esporte, educação e agricultura. Eu sempre falo isso. Até em outras coisas, mas as quatro coisas mais importantes são essas que eu falei. Então a gente tem que entender o seguinte, que tem que ter entendimento. Eu não venho aqui para criticar, eu vou direto, eu faço pouco requerimento. Por quê? Porque eu vou direto nas secretarias. Eu tenho hoje aqui, essa semana e semana passada, eu não passei em todas as secretarias, mas eu fui em muitas. Está começando a andar, tudo bem. Mas tem muita organização, eu estou vendo já. Eles estão fazendo um cronograma, eu vejo que o trabalho está sendo feito. Tanto lá na agricultura, eu vi um trabalho que está sendo feito lá de uma maneira que eu achei muito interessante, entendeu? De primeiro ir na casa do agricultor, ver o que precisa para chegar lá com o maquinário que precisa, né? Falando com eles, esse atendimento agora que chove pouco, que tem água para os agricultores, limpar as fontes, eles estão fazendo. Então, se eu tivesse que criticar, eu vinha criticar, mas hoje eu estou... Estou elogiando. Eu andei também ontem com o Tassi, um rapaz muito bom, assessor do nosso secretário Edelvan, Balbinotti, mas o Tasso, eu vejo, eles têm uma programação assim, que é mesmo que eu achei muito interessante. Fui na saúde, como sempre, com o Ronaldo e Menizzi lá, um entendimento bom, as pessoas procurando atender, a gente auxiliando, e que nem eu digo, e também procurando ajudar, buscar recursos para essas pessoas, para esses secretários, e também entendimento com o prefeito, da maneira possível. Então é isso aí que é importante, a gente tem que estar sempre ali procurando fiscalizar, porque o prefeito e um vereador, o vereador com o prefeito e secretário é um elo. O vereador fiscaliza, diz, ó, tem esse problema, tem aquele outro, tem na agricultura, tem na cidade. E eu, graças a Deus, fui bem recebido por todas as administrações. E também estou sendo recebido nessa maneira agora por essa que está aqui. E essa que está aqui, troca secretário ou não troca, o respeito por mim tem. Então eu também tenho por eles.
Aquela questão, né, Moreto, que você sempre fala, né? Tem que trabalhar para o povo, conversar e ficar sempre do lado do povo, né? Isso que é importante, né? A política tem, tem o lado político, tem o prefeito, tem a vida de cada um, mas enfim, né, a comunidade é que manda, né?
Exatamente, eu acho que já diz que o vereador, ele é representante da comunidade. Tem um entendimento, Moreto, isso aqui não pode, tu não pode votar da maneira que tu quer, tu é um representante das pessoas. Eu sou realmente, eu vejo, e as pessoas têm que entender que a gente vota da maneira... Eu entrei para isso, para votar de uma maneira para que não prejudique as pessoas. E outra, tu tem que ir lá e conversar, não é só votar e ficar falando, supor aqui no microfone agora, para o prefeito. Tu tem que ir lá e falar com o prefeito. E os vereadores, eu creio que muitos vão lá e falam, ó, prefeito, assim, assim. E ele também fala que ele tem a sensibilidade de que é necessário baixar, entendeu? Então, se ele dissesse que fosse radical, a gente estaria aqui falando, não, mas ele também tem um entendimento, pelo que eu sei. Então, a gente vai fazer uma coisa que fique bom para a comunidade e não prejudica a prefeitura. Mas assim, eu acho que nessa maneira, se for pelo IPCA, é quase...
Tranquilo, né?
Tranquilo, eu acho que não prejudica ninguém, é o normal, daí é o índice menor que tem. E a gente, com certeza, segunda-feira vai votar o veto e depois ele vai fazer... vai acatar pelo IPCA, né? Porque ele também tem sempre, ele é uma pessoa que nem a gente e também tem a sensibilidade de acatar esse veto e colocar pelo IPCA.
Moreto, como é que está o andamento do ginásio lá no bairro, demais obras lá no bairro São José? Eu sei que você também tem esse trabalho grande lá no bairro, toda a cidade, né? Mas é claro, você mora lá e sempre teve esse trabalho em busca também do ginásio lá do bairro São José.
Ah, andamento, acho que daqui uns dias vai começar, porque nós sempre temos os recursos próprios, os recursos que a gente busca, né? Mas sempre ressaltando que lá no bairro a comunidade se puxa. Eu sou apenas um pequeno ajudante lá, eles fazem, eles se organizam. É uma diretoria muito boa, assim, de organização, de gente que se ajuda realmente, né? Eu sou apenas um grão de areia perto deles, eles têm tudo organizado, vale a pena trabalhar junto com essas pessoas, né? Tem agora na nova legislatura minha agora, eu tenho planos, né? Pelo menos nós fazer mais um campo de futebol, isso é meu sonho.
Esse campo seria onde, Moreta? Nós temos o campo lá do São José, né? Ali do São José do bairro, no caso, né? Que é um campo bonito, mas falta um pouquinho de infraestrutura também.
Eu acho, bem que tu falasse. Tenha, hoje, a prefeitura não tem praticamente terrenos. Ainda ali é um comodato que eu fiz com os padres, ainda tem que passar para a prefeitura para poder colocar dinheiro público. Senão não pode colocar em área particular dinheiro público. O sonho meu que tem lugares aí em bairros aí que pode fazer um campinho para as crianças, para as pessoas. E também o meu sonho é um campo maior, porque nós temos os veteranos, que às vezes não tem campo para jogar, entendeu? Graças a Deus que a juventude ficou ali, estão tentando o SESI voltar para a prefeitura e também fazer mais um campo, né? Para que os veteranos no domingo de manhã possam, pode ser até lá no seminário, se tiver o lugar, a gente vai fazer com certeza. O que acontece? É uma demanda, o futebol hoje o pessoal gosta muito. Tu vai lá no sábado de tarde, lá no campo do seminário, tem 45 pessoas jogando, esperando um para jogar, outro entrar, às vezes jogam em 15 cada lado para ninguém ficar fora. Então é bonito isso, o esporte, ele leva, a pessoa trabalha a semana toda, mas no fim de semana ela quer jogar futebol, quer brincar. E durante a semana lá também tem a escolinha lá, que tá, começou a funcionar com o Marciano Nunes, né, que é o Pita. Ele tá, faz um bom trabalho. Eu acho que tem várias categorias, crianças vão. Então a gente fica feliz. Enquanto uma criança está lá jogando futebol, ela não está pensando em outras coisas. E é importante, quando tem o colégio também, eu sempre fiz esse trabalho 13 anos e meio, que enquanto a pessoa está lá na escolinha, de tarde ele estudou de manhã. Quem estudou de manhã vai de tarde, entendeu? Então, tem ocupação. E o pai fica menos preocupado do que uma criança esteja na rua, né? Então, tem que continuar essas coisas. Eu estou falando que a gente tem que investir também no esporte, porque eu sempre digo que saúde, esporte e educação andam juntos. E eu fico muito satisfeito. E eu sei que é só o começo, mas a gente vai começar a pensar nessas coisas, né? Para que nós possamos, juntamente, fazer as coisas realmente que a comunidade se sinta bem e se sinta acolhida.
Este o vereador Ronaldo Nida Moreta, do PT. Na sequência, a gente vai falar ainda sobre o Legislativo. Vereadores se reúnem para apreciar o veto ao projeto de lei complementar 001 de 2020. A votação acontece hoje nas sessões ordinárias, marcadas para iniciarem às 19 horas no plenário Roberto Baldass.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas e 25 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar na saúde aqui em Guaporé e a vacinação contra a Covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ontem por unanimidade a aplicação emergencial das duas primeiras vacinas contra o coronavírus em território nacional. A imunização, que deverá começar oficialmente nos municípios brasileiros ao longo dessa semana, será realizada com a Coronavac e a Oxford AstraZeneca. 6 milhões de doses estarão à disposição e deverão ser entregues simultaneamente pelo Ministério da Saúde aos 27 estados. A aplicação das vacinas será realizada através dos profissionais do Sistema Único de Saúde, o maior e mais organizado do mundo. Em Guaporé, a administração municipal, através da Secretaria de Saúde, está preparada para dar início à imunização contra o coronavírus. O secretário Ronaldo Invernizzi afirma que todos os profissionais estão recebendo capacitação e há insumos. Todas as seringas foram adquiridas antecipadamente pelo poder público para este momento histórico. Disse o secretário: estamos preparados. Assim que as vacinas chegarem, nós vamos dar início à imunização. Temos insumos e equipe técnica para atender a população. Queremos que a comunidade entenda que, num primeiro momento, não serão todos que receberão a dose da vacina. Temos que seguir os protocolos do Ministério da Saúde. Invernizzi ainda frisou: os guaporenses devem saber que a Secretaria da Saúde está preparada para atendê-los. Não vamos medir esforços para que toda a população seja imunizada contra o coronavírus. Porém, é necessário que sigamos os protocolos preconizados para a aplicação nos grupos prioritários e, principalmente, tenhamos a vacina em mãos. A expectativa, nesse primeiro momento, é que cerca de 200 a 250 doses sejam enviadas para Guaporé. Conforme o protocolo do Ministério da Saúde, os primeiros que serão imunizados são os profissionais da linha de frente no combate à Covid e os assistidos do Lar Santa Rita, o Lar dos Idosos.
Na nossa programação, hoje a gente vai começar, dentro do quadro Administração Municipal, a conversar com os secretários da nova gestão, apresentá-los à comunidade, saber um pouquinho das expectativas, dos desafios e também da responsabilidade de representar as mais diversas pastas do governo municipal. E a gente começa justamente com a área prioritária neste momento, que vem cercada de uma grande expectativa, de uma grande esperança, buscando também informações com relação à pandemia. E o Ronaldo Invernizzi, o secretário municipal da Saúde, vem conversar com a nossa comunidade. Ronaldo, primeiro é um prazer te receber. Te desejo um excelente trabalho à frente da saúde de Guaporé. A saúde é a base de tudo. Vamos contar um pouquinho da tua história e os teus desafios também. Você que foi eleito vereador, mas segue trabalhando na área da saúde, que já tinha uma experiência anterior, e levando consigo também essa grande responsabilidade neste momento de pandemia. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, comunidade. É uma satisfação muito grande voltar aqui na Rádio Aurora para a gente conversar, explicar para a nossa população o nosso trabalho. Enfim, colocar sempre de forma transparente as nossas atividades. É um desafio em época de pandemia. Tá? A gente se baseou em alguns critérios para aceitar a função de secretário da Saúde. Primeiramente, em função do convite do prefeito Valdir, que a gente tem uma relação de confiança muito grande, e também a equipe toda da transição entendeu que, pelo fato de eu estar lá na saúde, no Pró-Saúde, nesses últimos 4 anos, a gente conseguiu entender toda a dinâmica da secretaria, enfim, e conhecer a equipe nesse período todo. E nesse período importante, a gente consegue ter esse respaldo maior, né? A segunda situação tem a ver com a equipe, que eu já conhecia, entendeu? Que é uma equipe muito colaborativa, é uma equipe empenhada, e isso também nos dá uma segurança, porque saúde, como você mesmo falou, que é uma área prioritária e importante da nossa comunidade, tem que ter uma equipe qualificada para poder atender as pessoas, né? Nesse momento de doenças, enfim, de dificuldades que as famílias enfrentam. E a terceira situação, que não menos importante, é a pandemia, né? A gente já estava num trabalho anterior de escala de equipes, enfim, de contratação de médicos e aumento de horários de trabalho, a possibilidade de ampliação de atendimentos, essas coisas todas que nos fizeram aceitar esse desafio. Aí tem toda a questão, claro, da eleição. A maior preocupação que nós tínhamos no momento é que os nossos eleitores pudessem entender essa situação, porque muitos me chamaram ali fora e me disseram assim: olha, Ronaldo, a gente votou para te ser vereador, para nos representar lá na Câmara e tal, né? Aí, da mesma forma, muitos outros eleitores também nos procuraram e nos solicitaram que ficasse na saúde, porque é uma área que a gente já conhece. Então, tudo isso, Michele, a gente conseguiu entender da comunidade, assim, ouvindo as pessoas, é o diálogo, né? É a maneira do Ronaldo sempre trabalhar, né? Conversando com as pessoas e o diálogo. E com relação à atividade que a gente desenvolve a partir de agora na Secretaria da Saúde, é assim, ó, o que a comunidade pode esperar do novo secretário da Saúde, né? Algumas diretrizes básicas, assim, é muito trabalho, tá? Eu me dedico integralmente para a Secretaria da Saúde, e já me dedicava antes também, porque a gente quer fazer um trabalho que a população realmente fique sempre satisfeita. Eventualmente, algum paciente vai ter alguma dificuldade maior, essas coisas todas, mas a gente vai conseguir sempre atender da melhor forma, né, e procurar amparar essas famílias também, que isso que nós precisamos muito, né. Esperar também do novo secretário da Saúde uma gestão pública eficiente. Eu tenho formação em gestão pública, tá? Trabalhei muitos anos também em outras áreas, mercado financeiro, em outras cidades. Mas esses últimos 4 anos que a gente conseguiu entender a questão da saúde, né, a gestão pública, que quando a gente vem da iniciativa privada, a gente percebe que muitas coisas são diferentes, né? Até a própria agilidade nos processos, que a gente tinha uma ideia que era muito mais rápido, a gente hoje tem alguns entraves normais, licitação, contratação, essas coisas todas. Mas a gente consegue entender agora como funciona e a gente está... Eu me sinto preparado para a função. Tá? E assim, a equipe também ficou muito satisfeita com a minha indicação, porque também já sabe a maneira de trabalhar que a gente tem colocado na Secretaria da Saúde. E outra questão que é importante a gente colocar para a comunidade é assim, ó, o novo secretário da Saúde vai trabalhar sempre com a bandeira da justiça social. Tá? Vai entender cada caso e vai avaliar a situação, a gravidade, o encaminhamento para hospitais de maior complexidade, essas coisas todas, tá? E sempre o gabinete aberto. A comunidade já tem me procurado nesses 15 dias aí que a gente assumiu, e a gente atende a todos, a todo momento.
Acredito que uma das maiores preocupações era justamente com a continuidade, um trabalho todo que vinha sendo feito, por exemplo, na educação, e que quando muda uma equipe, até uma adaptação leva um tempo, e na saúde igualmente, porque já se havia treinamento, já havia todo o protocolo colocado, um andamento de trabalho que não podia ser interrompido. E agora a gente começa, Ronaldo, uma fase muito importante, que é a esperança da vacinação. Se até então todos os protocolos de prevenção à Covid e tratamento à Covid foram priorizados, agora a gente começa mais uma etapa, vacinar. Como é que nós estamos aqui em Guaporé com essa expectativa da chegada das vacinas?
Eu acredito que o maior desafio nesse momento é a questão da vacinação, né? Que é uma coisa, é um trabalho que está sendo feito a nível nacional. Enfim, nós tivemos nos últimos dias aí várias reuniões virtuais para decidir essa questão da logística toda. Ainda algumas coisas estão sendo determinadas até segunda, terça-feira, porque nós estamos agora avaliando a questão dos grupos prioritários, a questão também dos profissionais da saúde. Então, vai ser definido agora nos próximos dias a questão dos grupos de vacinação. Tá? O que nós fizemos inicialmente ali? A gente ficou muito preocupado com a questão não só da aplicação da vacina, mas também dos insumos todos. Tá? Porque assim, a equipe a gente tem qualificada, a logística deverá ser parecida com aquela vacinação da gripe que a gente faz todo ano, dia D, postos abertos em horário estendido, final de semana. Isso tudo a gente já tem esse know-how, eu falo, porque é uma ideia que a gente sempre passa para a equipe. O que nós fizemos inicialmente foi a aquisição de insumos, né? Seringas, luvas, enfim. Porque daqui a pouco chega a vacina, chegam as doses e a gente vai acabar não tendo insumo.
Ou seja, Ronaldo, se chegar a vacina hoje, o Guaporé está preparado?
Está preparado, tanto de insumos quanto de equipe técnica para atender a população. Tá? O que a gente vai sempre frisar, inclusive nos próximos dias, a enfermeira Regina, que é a da epidemia ali, ela vem nos colocar na imprensa também a questão dos grupos, mas a gente simplesmente só quer que a comunidade entenda e que tenha os protocolos, que nós temos que seguir os protocolos, enfim, para que todo mundo seja vacinado no seu tempo. Tá? A gente vai... O que a comunidade precisa saber é que nós vamos estar preparados para atender a todos nos momentos que os protocolos exigirem. Né? Então, assim, ó, esse trabalho todo tá sendo desenvolvido ainda a nível de Estado, né? Eles devem nos passar já a partir de terça-feira as quantidades de doses que vai vir para cada município, enfim, e para a gente começar o trabalho.
Todos os municípios receberão, porque muitas pessoas tinham dúvidas. Quando vai chegar em Guaporé? Primeiro eles vão vacinar nas capitais, primeiro nos estados, não sei aonde. Guaporé vai demorar, ou seja, vai ser uma logística de distribuição para todos os municípios.
No mesmo tempo. É como eles fazem com a vacina da gripe. A questão agora que está sendo tratada é a questão de quantidade de doses por município. Uhum. A gente já colocou vários critérios lá, enfim. Porque também tem a questão toda, Michele, a questão da logística local, mas também público do local. Uhum. Né? A quantidade de idosos acima de 70 anos, acima de 80 anos, entendeu? A quantidade de profissionais na linha de frente da área da saúde. Não significa que todos vão ser vacinados agora. Agora vão ser prioritários os da linha de frente.
Aqueles que estão trabalhando com relação à própria doença.
Isso, a enfermeira, o médico que atende diretamente o paciente, esses vão ser prioritários.
Destaque para o secretário Ronaldo Invernizzi, da Saúde aqui de Guaporé. Na sequência, a gente volta falando sobre qualificação e também a segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 43 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações sobre o SCAB, motivados e com o intuito de colaborar com a comunidade de Serafina Corrêa, 5 novos bombeiros civis deram início aos trabalhos do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, o SCAB. O grupo, que une-se aos outros 22 voluntários, começou a desempenhar as funções para atendimento em caso de urgência e emergência no sábado, dia 16 de janeiro. Na data, a corporação do SCAB realizou também o primeiro treinamento do efetivo em 2021. A equipe, respeitando todos os protocolos de saúde e segurança, esteve reunida nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonora Marqueiro Belenzier e também na base do SCAB. Na oportunidade, o coordenador Pereira repassou informações importantes sobre os bombeiros civis do município, a transição para o SCAB, realizada a partir de agosto de 2020, ética e código de posturas, bem como a rotina operacional da unidade e a montagem das escalas de serviço. O novo bombeiro civil Nunes afirmou estar feliz e realizado com a possibilidade de colaborar com os serafinenses nos momentos em que mais precisam. Disse: estou aqui para agregar conhecimentos, bem como poder ajudar a comunidade sempre que necessário. Também na área da segurança pública, veículo foi encontrado às margens da ERS 129 em Dois Lajados. Policiais do Grupo de Polícia Militar de Dois Lajados atenderam ontem um acidente de trânsito na 129. Condutores que passavam pela via nas proximidades da Capela Nossa Senhora das Graças, Savoia, entraram em contato com a central de operações, indicando que um veículo de cor vermelha estava danificado e entre árvores. Porém, não sabiam se havia vítimas e nem horário em que o fato teria acontecido. Também, os policiais se deslocaram para verificar a situação no quilômetro 106 e viram que era um Volkswagen CrossFox cor vermelha emplacado em Vespasiano e apresentava grandes avarias na parte frontal e no teto. Os policiais realizaram buscas na parte interna, mas não encontraram ninguém, e também fizeram averiguações na vegetação na tentativa de localizar vítimas e não obtiveram sucesso. Dentro do CrossFox não havia nenhuma identificação e ninguém procurou o Hospital São Roque de Dois Lajados para atendimento. Falando em veículo, populares e condutores que trafegam pela rodovia RS-129, trecho entre Dois Lajados e Mussum, visualizaram agora pela manhã um automóvel incendiado, proximidades do trevo secundário de acesso a Vespasiano. Estes entraram em contato com os policiais do Grupo de Polícia Militar de Vespasiano através da Central de Operações, informando sobre a situação. O veículo, conforme informações, é um automóvel Volkswagen Gol emplacado em Guaporé e está completamente destruído, foi destruído pelas chamas. Conforme os policiais, a proprietária do veículo já foi informada da localização e se aguarda agora os procedimentos de registro da ocorrência.
Vamos falar sobre o início da vacinação no Brasil, que gerou muita expectativa na comunidade e também um alerta para golpe. O dia de ontem foi marcado pelo início da vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso país, com o primeiro lote de vacina sendo disponibilizado após a aprovação pela Anvisa. A expectativa é que até o final de semana, os municípios do Rio Grande do Sul, incluindo Guaporé, já tenham as primeiras doses para a imunização do público-alvo prioritário. Vai começar pelos profissionais da linha de frente na saúde e os idosos com a faixa etária mais avançada. A esperança e a grande ansiedade pela vacina, porém, abrem brecha para que pessoas mal intencionadas se utilizem da boa fé da população para aplicar golpes. As vacinas serão aplicadas através do SUS. Elas são gratuitas. Não há possibilidade de compra ou de reserva. Criminosos estão entrando em contato, em nome do Ministério da Saúde ou de profissionais da saúde, através de mensagens no celular para reserva de doses ou venda de doses da vacina. O Ministério da Saúde já recebeu denúncias desta prática e alerta para um novo golpe. Fique atento e, caso receba uma ligação ou contato com este propósito, comunique às autoridades. Muitos links são potencialmente perigosos, pois permitem a clonagem dos celulares pelos golpistas. As secretarias de saúde de cada município vão fazer uma ampla divulgação sobre a vacinação por público-alvo, que é gratuita pela rede pública. Ninguém entrará em contato por mensagem ou por telefone.
12 horas 48 minutos. informações do Legislativo, porque a Câmara dos Podes Vereadores realiza na noite desta segunda-feira, dia 18 de janeiro, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, as sessões de número 3 e 4. E numa delas haverá apreciação do veto ao projeto de lei complementar 001 de 2020, que estabelece como indexador para a correção de valores dos tributos de competência do município nos exercícios financeiros o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O projeto apresentado pelos vereadores no final da gestão passada foi vetado pelo prefeito Valdir Carlos Fabris por apresentar diversas inconsistências técnicas e legais, inclusive incluídos no regimento interno da Casa Legislativa, para a realização da sessão extraordinária no dia 28. Entre as falhas descritas no veto estão a desobediência do pedido mínimo de vereadores no protocolo do projeto de lei, também a atualização da base de cálculos dos tributos, que é de competência do chefe do executivo conforme lei orgânica, e o não cumprimento dos prazos legais previstos para aprovação do projeto, a qual exige revisão por comissões especiais. O veto ao projeto é o único elencado nas convocações publicadas pela mesa diretora, porém a possibilidade de outros projetos serem colocados em votação. A sessão é aberta à participação da comunidade, respeitando todos os protocolos e medidas de segurança. Há espaço demarcado no plenário, são cerca de 20 pessoas. A utilização de máscara é obrigatória.
Para encerrar, vamos falar de educação. A administração municipal, através da Secretaria de Educação, sob coordenação da secretária Veridiana Maria Tonini, deu início às atividades de formação dos profissionais, que a partir de fevereiro estarão recepcionando cerca de 3 mil crianças e adolescentes nos 10 educandários de educação infantil e no ensino fundamental. A qualificação dos monitores das escolas de educação infantil Maria Rosa Ferreira, Rosa dos Ventos, Gasparzinho e Mônica, com orientações e aperfeiçoamento da alimentação escolar, foi ministrada pela nutricionista Rafaela Dalasta. Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente, fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.